Medo. Sentimento de inquietação que se sente com a ideia de um perigo real ou aparente. Terror, receio, temor, apreensão, susto. É dessa maneira que o dicionário define um dos sentimentos mais comuns na vida de um ser humano. Sentimento que aparece a qualquer momento e em qualquer lugar. Na maioria das vezes traz desconforto, mas pode ser bem-vindo em algumas ocasiões. Quase todos os dias nos deparamos com situações que invocam a sua presença. Uns conseguem conviver normalmente com ele, outros nem tanto, chegando muitas vezes a precisar de ajuda psicológica. Então, como um psicólogo definiria o medo? Adriano Nuremberg responde.
O medo é uma reação natural e que tem a ver com a preservação, a manutenção da sobrevivência. Mas hoje a questão do medo é influenciada muito mais por fatores de ordem cultural, de modo que hoje, qual é o maior medo das pessoas? É o medo do desemprego. Então não dá para compreender o medo, esse sentimento que envolve inúmeras relações de ordem biológica, de ordem fisiológica, né, sem compreender fatores de ordem cultural.
É comum confundirmos medo com fobia. Mas essas palavras não são sinônimas. A diferença é que medo é um sentimento comum a todos. Já a fobia é um medo específico, particular. Aquele medo maior que faz arrepiar até o último fio de cabelo. E que todo mundo tem um.
Eu tenho medo de escuro e eu tenho muito medo de filmes de terror. Da solidão.
Eu sinto mais medo de altura.
Eu tenho muito medo de lugares que eu não conheço, que são muito escuros.
De morrer cedo, sem ter concluído os planos de vida.
De viver.
Eu tenho medo de aranha.
Muitas vezes, porém, a maior situação de medo pela qual passamos durante a vida, aquela capaz de deixar resquícios e traumas para todo sempre, não são ocasionados por esse medo particular.
A pior situação, apesar de ter medo de aranha, não foi com aranha, foi uma vez que eu quase bati o carro.
Uma vez eu vi o filme Carrie a Estranha. Tem uma hora no final do filme que ela olha bem pra câmera, né? E bem na hora que ela olhou, apagou a luz.
Foi um dia que eu tava andando assim na rua e um cara começou a me seguir.
Teve uma vez que uma amiga minha bateu o carro, eu tava do lado e achei que eu fosse morrer.
Bom, eu não lembro muito bem, mas eu acho que foi nascer.
As reações das pessoas frente ao medo podem ser bastante distintas. Algumas gritam, outras rezam. O certo é que cada um reage de uma maneira diferente.
Tento ficar na minha e fazer de conta que eu não tô com medo.
Tento me acalmar. É a única coisa que dá pra fazer.
Eu corro. Respiro fundo, conto até 10.
Geralmente eu enfrento.
Eu berro.
Na hora que sentimos medo, milhares de reações acontecem, algumas substâncias são liberadas. Certamente você já ouviu falar na tal da adrenalina, né? Mas o que será isso? A doutora Helena Soares explica com mais detalhes.
O medo é uma reação do nosso organismo a tudo aquilo que coloca em perigo a nossa vida. Então, a partir desse medo, eu começo a ter reações fisiológicas. O meu cérebro começa a produzir substâncias que façam com que eu seja mais rápido. Produz adrenalina, supondo que é uma substância lá que faz com que meu coração bombeie mais rápido. Eu tenho taquicardia. Por quê? Porque eu vou precisar dos meus músculos para fugir, para correr. Isso tudo é um mecanismo fisiológico ante o perigo.
Existem pessoas que sentem todos esses sintomas até em momentos que não estão passando por uma situação aparente de medo. São pessoas que sofrem da chamada síndrome do pânico. Saiba mais sobre essa doença no próximo bloco. Antes, confira as respostas de algumas pessoas à pergunta: quem é a pessoa mais assustadora que existe?
Eu mesmo.
O boneco assassino, Chuck. Eu morro de medo.
Pô, quando eu tinha 3 anos eu tinha medo do Bozo. Agora eu tenho medo do Fernando Henrique, porque eu acho que ele não faz porra nenhuma, só sabe a teoria e tá cagando na prática.
Tiazinha, né? Que ela é muito gostosa, de repente rouba meu namorado. Eu vou te fazer tremer.
A síndrome do pânico é um transtorno que ainda não foi totalmente desvendada por médicos ou psicólogos. Ela é caracterizada pela presença repetida de crises de ansiedade súbitas e intensas e atinge cerca de 4 milhões de brasileiros, na sua maioria jovens do sexo feminino. O grau de medo proporcionado pela síndrome do pânico pode ser tão grave a ponto de impedir uma pessoa de sair de casa.
A pessoa que possui essa síndrome, ela tem, em momentos aleatórios, tem a sensação de uma morte iminente. Do corpo esfria, como se desse um arrepio pelo todo o corpo, e uma sensação iminente de morte. Mas vou morrer agora. E associado com outras queixas, como a de a pessoa ouve no rádio que tem alguém com dor de cabeça e tal, ela já acha que está com a mesma dor de cabeça e já acha que vai morrer.
A gente ainda não tem certeza ainda se é algum problema psicológico, alguma pessoa que sofreu um estresse muito grande, né? Talvez abandono, de medo de ficar sozinho, alguma coisa. E com o tempo essa pessoa começa a desenvolver a mesma sensação de perigo, do organismo reagindo a um ataque com o coração disparado, boca seca, coração apertado. Essa situação se repetindo sem uma situação visível.
O medo, porém, não pode ser conceituado como um sentimento desconfortável, pois em algumas situações ele pode nos proporcionar momentos de muito prazer. Não há quem não goste daquele friozinho na barriga causado por um filme de terror ou um esporte radical.
Eu gosto de montanha-russa, porque o medo tem adrenalina que vem junto, né? Eu gosto, vendo filme, montanha-russa, eu gosto de aqueles brinquedos, assim, de parques de diversão que são bem, assim, te deixa com aquele frio na barriga.
Pular de paraquedas, saltar de parapente. Na hora dá medo, depois você curte a adrenalina do medo, né?
Mas por que será que sentimos tanto prazer nessas situações?
Essas reações fisiológicas que acontecem, algumas, elas são, elas dão desprazer, né? Mas depois que passa, elas dão uma sensação de relaxamento muito grande, entendeu? Isso dá um certo prazer para algumas pessoas isso, ou para outras não. Mas na hora que você está pulando de paraquedas ou qualquer outra coisa, você libera essas substâncias, mas ali você sabe que esse perigo não tem perigo a princípio, né? Por exemplo, você morre de medo, você vai na montanha-russa, mas você tem plena certeza que aquilo ali é um perigo passageiro, que aquilo ali vai passar. E depois que passa, dá uma sensação boa de relaxamento, assim, como se o organismo compensasse liberando outras substâncias que dão prazer, que se chama assim endorfinas, né, que são as nossos neurotransmissores do prazer.
Mesmo quando o medo não proporciona uma sensação gostosa, a maioria das pessoas concorda que ele é necessário no dia a dia, servindo para despertar o limite de cada um.
O medo te abre mais a visão, tu consegue ver o ambiente mais amplo, consegue ver as saídas em frações de segundo.
Por exemplo, você está num lugar muito alto, você vai ficar com medo de chegar na beirada, por exemplo, de um prédio, e isso de repente evita que você caia, né?
Eu acho que o medo é necessário porque ele te dá limite para fazer alguma coisa. Eu acho que você não se sente capaz de fazer tudo.
Uma coisa que eu noto é que as crianças fazem muitas coisas porque elas não têm medo do que elas estão fazendo, elas se arriscam muito.
Eu acho que é um parâmetro para te medir os teus atos.
E o programa vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado, especialmente se você é um medroso convicto. Muitas vezes falar de medo é a melhor maneira de enfrentá-lo. Bons sonhos. Este foi um programa produzido pelo curso de jornalismo da UFSC. Reportagens e apresentação de Diego Fontoura, operação Alcides Alves e supervisão de Eduardo Medici.